Exatamente.
Um papo cabeça.
E também divertido.
Amanhã eu vou revelar, pois eu penso em aprender.
Nos tempos de colégio eu sempre deixei os trabalhos por último, assim, sabe?
Nossa.
Não só no tempo de colégio, mas também preciso confessar que no tempo de faculdade também. Sempre deixei os trabalhos pro último momento, vai, tinha que apresentar amanhã, eu tava fazendo hoje de madrugada, assim, sabe?
Mas sabe o que eu acho que o problema da faculdade? A gente se pautava muito no negócio de, ah não, né, mas eu estudo e trabalho, aí é puxado, então era como se fosse uma muleta, de tudo bem deixar pra última hora, porque, pô, tanta coisa pra fazer, né, é justo comigo mesmo.
Então, mas no tempo de colégio eu não tinha um monte de coisa pra fazer.
Não, é, exato, eu acho que, tipo, na época da faculdade a gente só aproveitava a desculpa. Mas na época do colégio, imagina, né? Era só fazer... Só ficar lá assistindo... Ah, a gente já falou sobre isso em outro podcast, inclusive. Ficar assistindo Pokémon.
Dragon Ball.
Dragon Ball.
Ajudar o Goku na Genkidama.
Ixi, aí eu já não sei o que você tá falando. Mas assistir TV Cruz...
Aliás, a gente tem que fazer um curso intensivo de Dragon Ball com você, viu? Porque a gente sempre fala do Dragon Ball e você não sabe quem é. Você não sabe nem quem é o Vegeta e o Goku.
Ai, eu sei que isso pode parecer uma heresia, mas pra mim é a mesma pessoa. Só muda a franjinha.
Ó, gente, se você ouve esse podcast e é fã de Dragon Ball assim como eu, vai lá no perfil da Laura e xinga ela.
Não, gente, não me xinga não, ué. Não, cada um tem direito de gostar do que quer gostar, ué. Olha que absurdo.
Mas é uma heresia você falar que o Goku e o Vegeta são as mesmas pessoas.
Gente, mas eu não sou... Ó, aí, ó, fica aí uma dica pra vida, gente. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Cada um pode escolher quais coisas quer gostar, o que quer estudar. Ninguém é obrigado a saber de tudo,
mas
entendeu?
Mas o Goku e o Vegeta
e
é assim.
E a gente tem que respeitar o que as outras pessoas pensam.
Tá, mas no tempo de colégio, eu deixava um pouco dos trabalhos pra depois, porque tinha o Dragon Ball pra assistir, e aí depois vinha Super Campeões, e aí depois vinham várias outras coisas muito mais
muito
legais.
Muito mais divertida, né? É. Pra quê, gente? Ficar fazendo trabalho? Ai, coisa chata.
Eu confesso que eu sempre era o aluno que apresentava, porque eu não queria fazer o trabalho, ou tinha a letra muito feia, ou era assim, ó, agora eu me lembrei, eu era o aluno da primeira a quarta série que fazia a capa, porque eu desenhava muito bem.
Boa!
E aí do aluno que fazia a capa, eu me tornei o apresentador.
Porque aí não, ninguém ligava mais pra capa, né? Não tinha tanta essa preocupação de capa e a preocupação maior acabou virando a apresentação em si.
É que, na verdade, se você parar pra pensar, a capa se tornou a apresentação lá na frente,
é
né?
É verdade.
Ó, evoluí de uma folha de papel amasso pra...
pra um speech lá na frente, olha isso. Mas é engraçado, porque eu acho que normalmente as pessoas que têm essa habilidade de conseguir apresentar muito bem, têm a habilidade de se virar nos 30 também. Então, por exemplo, você, por mais que você não fizesse o trabalho, eu tenho certeza que se te passassem todas as informações do trabalho, 1 minutinho, 5 minutos antes da apresentação, você ia lá, absorvia, conseguia fazer a sua visão do trabalho e arrasava lá na frente.
Então, mas até que ponto isso é bom?
Exato.
Porque beleza, assim, eu me orgulho bastante de contar isso.
É uma habilidade.
Eu nunca fui o melhor aluno da sala, né? Longe disso, assim. Mas eu sempre soube me virar muito nos 30. Só que até que ponto é legal você se virar nos 30, viver sempre na gambiarra.
Exato.
Viver sempre correndo.
Exato.
Porque você deixou de fazer aquilo que você precisava, assim, sabe?
É como se você nunca conseguisse fazer uma entrega 100%, né?
Exato,
você nunca
exato.
Como se fosse não, né? É isso, no final das contas. Eu acho que você definiu bem. Você sempre vive na gambiarra. Você acaba dando sempre um jeitinho. E é ótimo a gente saber improvisar. Mas tem que tomar cuidado quando o improviso ou quando a exceção vira uma regra.
Exato.
De vez em quando, lá, se você do nada tem uma oportunidade onde você pode improvisar, cara, você deve fazer isso, vai lá e arrasa. Agora, quando você pega e acaba tornando isso realmente uma regra e deixa de se dedicar, deixa de estudar. Pô, quantas coisas a gente deixou de aprender no colégio? Eu sei que quando a gente é mais novo, a gente tem um monte de matéria diferente e fórmula de Bhaskara a gente não usa, né, no nosso dia a dia.
Ó, os professores de matemática que estão vendo esse podcast também vão te xingar.
Vão me xingar.
Vão
Nossa, eu tô preocupada.
Vamos juntar os fãs de Dragon Ball e os professores
Kenkidama,
de matemática.
Como é o nome? Jake Dama.
Vai logo. senão vai tomar machismo.
Gente, ai, olha, aceitem. Aceitem, cada pessoa pode gostar do que quiser. Enfim, eu sei que a gente tinha muitas coisas diferentes pra aprender lá no colégio. Só que assim, quanto a gente conseguiria absorver de conteúdo se a gente efetivamente prestasse mais atenção do que ficasse só papiando com um amigo? E, sei lá, o quanto a gente poderia ter absorvido mais conteúdo se a gente optasse por estudar, se dedicar e tudo mais, ao invés de querer ir pelo caminho dos prazeres imediatos, que talvez era conversa, talvez era o Pokémon ou o Dragon Ball ou qualquer coisa do tipo.
Na real, eu acho que a gente acaba trazendo esses vícios de se virar nos 30, né? Até o Faustão tornou isso algo super cool, né? Se virar nos 30. O improviso, como você falou, ele é muito importante, desde que a gente não faça disso a nossa alcunha, sabe? Uhum. Desde que as pessoas não olhem e falem, olha lá o Felipe, o cara do improviso, sabe?
Sim.
O cara que faz tudo correndo. E aí...
Porque não às vezes o improviso pode comprometer a entrega,
com
né?
Com certeza, porque se você tem um tempo pra fazer aquilo, se te passar um tempo aqui, por mais que às vezes esse prazo tenha sido bem apertado, é um prazo que minimamente dá pra entregar o excelente.
Perfeito.
Só que quando você comprime ainda mais esse tempo, a chance de você tirar um 10 é muito menor.
Sim.
Né? E aí até tem uma frase que eu falo muito dentro da minha vida, e até é um negócio que eu me policio bastante, que é, as pessoas se contentam muito com o 7, sendo que elas poderiam tirar o 10.
Exato.
E aí a gente passa, você que ouve esse podcast, quantas vezes você já repetiu isso, ou quantas vezes você já ouviu alguém falar que, ah não, qual que é a média? 7? Então tá, vou tirar o 7 e pronto, passei, sabe? E aí lá na frente a gente acaba reclamando dessas oportunidades que a gente deixou passar, esses 3 pontos que a gente deixou passar. Se você faz as contas de quantos 3 pontos você deixou passar pra viver na média, isso representa muito porque a grande maioria das pessoas vive uma vida medíocre.
Pesado, hein? Mas é total
isso.
Mas
é real, é um acúmulo de várias médias porque você tá na média, sabe? Então...
Aí é por isso que muita gente acha que quando vem alguém com um sonho muito ousado ou muito ambicioso, fala, cara, pra quê? Para. Foca na média. Então, o sonho mais baixo é o foca na média. No final das contas, é exatamente isso.
Mas, eu acho que esse podcast não deve ser de lamentações,
é,
né?
Exato, credo, né?
A gente tava relembrando o passado, mas nós viemos nesse podcast para trazer algumas dicas para as pessoas que querem mudar a partir de agora, né? Ter uma atitude diferente, né?
E no final das contas, os nossos podcasts são muito para isso,
exato,
né? A gente sempre recebe feedbacks de vocês, o quanto vocês gostam das dicas práticas e das coisas mais objetivas e de que forma que a gente pode ser melhor agora, criar a nossa melhor versão. E no podcast de hoje, acho que a gente vai conseguir dar bastante insumo para isso.
Então, bora começar?
Vamos lá.
Então, está começando mais um
Duplamente. Eu sou a Laura Boffelli.
E eu sou o Felipe Moura.
E no podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre procrastinação. Acho que a gente já deu vários insights aqui, mas esse papo vai render bastante.
Então bora lá. Bora lá.
Bom, como vocês viram, a gente no podcast de hoje a gente vai falar sobre procrastinação, que eu acho que é um bichinho que já picou muita gente por aí.
Eu acho que é um dos recordes. Quando a gente pede pra galera, manda um assunto que você quer que a gente fale aqui, disparado, procrastinação é o que ganha ali, né? E a gente até procrastinou bastante pra fazer esse podcast.
Pediram,
né,
bastante, a gente procrastinou um pouquinho pra trazer esse tema, mas devido a todos esses pedidos a gente falou, não, chega, tá na hora de focar e fazer. Mas antes da gente começar, vamos só reforçar aqui as nossas redes sociais, como o pessoal consegue encontrar tanto eu como você, como os outros canais onde as pessoas podem encontrar a fábrica. Então, pra quem não me conhece, vocês já me ouviram, meu nome é Laura Boffelli. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, é simples assim, @ Laura Boffelli, com 2 F's e 2 L's.
E eu sou o Felipe Moller, Felipe com F normal. E Moller, Felipe. M-O-L-L-R. Tá aqui no... Se você tá ouvindo esse podcast pelo site, clica lá nas nossas fotinhas, você vai direto para as nossas redes sociais. Tem o Instagram da fábrica também, que é instagram.com/fábrica de mentes.
Tem o Facebook também, que é facebook.com/fábrica de mentes oficial.
Isso aí. E se você tem acompanhado bastante as nossas redes sociais, vocês estão vendo aí que toda segunda-feira o Pense Nisso, que é nosso stories logo pela manhã, onde a gente traz alguma mensagem positiva para você, virou série no YouTube. Então entra lá, youtube.com/fábrica de mentes. Você vai ver lá a minha playlist Pense Nisso. Tem toda segunda-feira um vídeo marcante e novo para você acompanhar aí nas nossas redes redes sociais, né não?
Exato, é só um alongamento dos stories que são tão amados pela galera.
Então, como você tava falando, né, o podcast de hoje a gente vai falar sobre procrastinação.
Exato. E por que a gente procrastinou tanto pra falar sobre esse tema tão interessante?
Na real, a gente tava preparando um material um pouco diferente pra vocês. Normalmente, quando a gente fala de procrastinação, sempre vem com algumas dicas, mas no episódio de hoje a gente quis trazer os tipos de procrastinadores, né?
Trazer até um pouquinho de conceito, né? Eu acho que uma coisa muito importante, a gente muito se fala sobre procrastinação. Mas sendo até mais objetivo, o que é procrastinação? Qual é o conceito dessa palavra? Óbvio. Tão temida.
Segundo o dicionário, procrastinar é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. A procrastinação é um comportamento considerado normal ao ser humano. Esse normal pode colocar várias aspas aí. No entanto, pode ser muito prejudicial quando começa a impedir o funcionamento de rotinas pessoais ou profissionais. E aí entra um ponto crucial aqui. Qual a diferença básica entre procrastinar e adiar?
Quando a gente fala de adiar, adiar não é uma coisa ruim. É normal, até quando a gente falou sobre o SMART, né, a técnica SMART, é normal você adiar uma situação ou uma tarefa. Quando você pega e faz uma avaliação de... Vou dar até um exemplo mais prático. Por exemplo, quando você faz uma avaliação de que você deveria entregar um trabalho, um relatório, até tal data, você percebe que não vai ter condições de entregar aquilo e adia por mais um tempo, tudo bem. Você simplesmente só fez uma reavaliação das coisas, das suas entregas. Então você só pegou e postergou para uma data um pouco mais à frente. O problema da procrastinação é quando você vive em eternos adiamentos. Então, sendo bem prático, vamos supor que você tem que marcar um médico. Aí você pega, marca para o final da semana. Só que aí você percebe que no final da semana você não vai poder ir porque você vai ter um outro compromisso. Então você adia o seu médico para a próxima semana, mas você garante que aquilo vai acontecer. Isso é um adiamento. Procrastinação é quando você adia de sexta-feira para outra semana, aí depois para o mês que vem, aí depois para outra quinzena, e aí depois pro final do ano, e nunca vai.
Eu até diria que procrastinação, ela tem esse quê pejorativo, mas também tem um pouco de safadeza. Sabe por quê? Porque, por exemplo, pegando esse seu exemplo do médico, você marcou o médico pro sábado de manhã, porque você tem que fazer uma bateria de exames. Ok. Se você for adiar, o que, que vai acontecer? Pô, putz, eu esqueci que eu tinha um compromisso nesse sábado, não vou conseguir. Só que você foi pro compromisso. Quando você procrastina, é aquele dia que você simplesmente acorda no sábado e fala... Putz, mas meu médico é muito longe. Ah não, vou ficar mais uns 10 minutinhos aqui na cama e não vou não. Você procrastinou. Ou seja, você não fez nada de útil naquele tempo pra conseguir adiar. E aí que tá o grande X da questão. E até um dos pontos pelo qual a gente trouxe os tipos de procrastinador. Porque além de você saber o remédio, você tem que saber a doença.
Perfeito.
Mas mais do que a doença, você tem que saber a causa disso tudo.
Perfeito.
Você tem que saber, tá, beleza, eu tenho uma doença X. Mas o que ocasionou essa doença X e qual tipo de doença é essa X? Porque nós estamos, vamos falar em termos médicos, entre aspas, aqui. Nós
não
hoje...
em termos técnicos, porque da mesma forma que eu não sei sobre Dragon Ball, não sabemos sobre medicina.
Pois é, desculpe médicos de plantão. Mas é como se a gente tivesse identificado que nós somos procrastinadores e agora a gente vai ter que entender qual tipo de procrastinador nós somos pra conseguir ir na farmácia e falar, ó, eu quero esse remédio aqui.
Perfeito.
Entendeu?
Perfeito.
Porque não, de nada adianta você falar, ah, beleza, eu sou procrastinador, mas por que que você procrastina? Só por safadeza? Também. Mas existe uma série de fatores e um acúmulo de comportamentos que a gente vai tentar, entre aspas, rotular aqui pra você se identificar. Eita. E aí conseguir dar um passo adiante pra resolver esse problema que você tem.
Até porque sem diagnóstico não há cura, né?
Perfeito.
Então, até entrando um pouquinho mais nesse tema dos tipos de procrastinador, né? A gente separou uma listinha aqui dos estilos de procrastinador que a gente conseguiu definir e diagnosticar por aqui. Então, o primeiro procrastinador que a gente identificou foi o procrastinador perfeccionista. Qual que é o problema desse grande procrastinador? Na verdade, as pessoas com esse lado mais perfeccionista, eles querem deixar tudo perfeito, querem encontrar as condições ideais, a maneira mais correta de entregar aquilo. E aí, muitas vezes, eles se sentem até um pouco inseguros de conseguir entregar uma demanda. E por ter essa insegurança, talvez até um pouco mais latente, eles acabam não conseguir encontrar o caminho ideal da situação. E aí, por isso, a insegurança, junto com o perfeccionismo, acaba sendo mais forte do que a vontade de fazer.
Não à toa, o perfeccionismo se tornou até um problema, que se você fala que você é muito perfeccionista numa entrevista de emprego, você é cortado na hora.
É que eu acho que, nesse caso da entrevista entrevista de emprego acabou sendo um clichêzão, assim.
Então, mas também por conta disso, porque o empregador vai falar, pô, o cara quer fazer tudo com tanta perfeição, que, meu, aqui eu preciso de dinamismo, aqui eu preciso de rapidez, o cara vai ficar...
Não dá tempo de preciosismo,
exato,
né?
Exato, o cara vai sentar em cima do job, e aí eu falo job porque eu trabalho em agência, mas assim, imagina, se eu tenho um trabalho que é urgente, e aí eu quero fazer tudo com os mínimos detalhes, nossa, mas os pixels bem alinhados e tudo mais, isso não significa que você tem que fazer mal feito.
Exato.
Tá? Mas o perfeccionista, ele perde tanto tempo ali se olhando no espelho e procurando defeitos, porque o perfeccionista, ao invés de ele procurar a solução, ele procura defeitos.
Exato.
E aí ele perde tanto tempo nessa procura por algo que está errado...
Que ele nunca se sente preparado pra começar.
Exato.
E aí a procrastinação vem disso, de tipo, pô, não tá pronto ainda, não, eu não tô preparado, né, eu preciso pegar, revisar e rever. E é normal, é ótimo quando a gente vai fazer alguma coisa nova ou vai fazer alguma tarefa, é incrível que a gente se preocupe com os detalhes, isso é muito importante. Mas como o Fê bem falou, tem momentos que o feito é melhor que o perfeito. Então a gente simplesmente precisa fazer. E é natural que conforme você for fazendo, o perfeito acaba vindo. Na verdade, não o perfeito, mas cada vez mais você vai se aprimorando. A chance de você aprimorar e melhorar com a caminhada é muito maior do que você ficar parado lá esperando vir as condições ideais ou entregar o trabalho perfeito, sendo que você tá ali talvez dando o primeiro passo, aprendendo e tudo mais. É muito mais fácil você aprender na caminhada do que aprender no primeiro grau da escada.
Eu ia até falar alguma coisa, mas depois desse encerramento... Perfeito.
Perfeito. Yes, viu? Ó, na caminhada, gente, vai dar certo.
O próximo tipo de procrastinador que a gente identificou aqui é aquele que confia no eu do futuro. Né? Você já se viu nessa situação de confiar, não, o meu eu do futuro vai dar certo. Ou, nossa, não, daqui a pouco eu faço, amanhã eu faço, né? Não, porque amanhã eu vou estar muito mais motivado. Hoje não, nossa, hoje eu tô aqui curtindo uma preguicinha.
Exato.
Ai, não, vou ficar aqui sentado no meu sofá, vou jogar um pouquinho de videogame, mas amanhã, nossa, amanhã eu vou acordar...
Amanhã eu vou estar focadíssimo.
Amanhã eu vou acordar muito disposto. Olha, nossa, vou até dormir um pouquinho mais cedo hoje, porque amanhã, nossa, amanhã eu vou estar incrível. Acontece isso com a parte profissional, acontece isso com a sua parte do colégio, da faculdade, acontece isso com a academia, que você sempre fala, não, mas hoje não, hoje é domingo. Hoje eu vou comer aquela macarronada lá na casa da minha mãe, porque eu tô de folga, né? Mas amanhã, nossa, amanhã é segunda-feira.
Ai, aquele alface que não me segura, né?
É, eu vou, na verdade, aproveitar um pouco dessa belezura do dia de hoje, porque amanhã não, amanhã eu vou estar muito focado, viu, Laura? Então, na hora do almoço, amanhã eu vou comer aquele franguinho grelhado com aquele alface americano, nossa, maravilha. Mas hoje aqui estou me dando o direito de aproveitar essa gordice de hoje.
É quase como se o seu eu de amanhã, né, essa pessoa que não, tá super focada, super determinada, é quase como se fosse uma outra pessoa. Você acredita toda aquela força naquela outra pessoa, de tipo, não, ó, amanhã eu vou dar conta, amanhã eu vou ser ótimo. Mas calma, né? O amanhã continua sendo você. Então, se você não tiver comprado essa ideia de tipo, não, realmente eu quero, vou fazer, por que que eu vou fazer? A chance de você procrastinar e amanhã correr o risco de continuar sendo você, vai. Os padrões mentais são os mesmos. Então, quem garante que amanhã você vai ter essa força de vontade? É muito... Não é ingênua a palavra, mas é muito irreal você acreditar que amanhã você vai estar super focado. Quem te garante isso, se hoje você não tá?
E na real, até pegando um gancho, esses dias eu fui numa palestra do Thiago Rodrigo, meu grande irmão, e ele falou muito disso, de que o amanhã não existe e o ontem também não existe. O ontem, você não consegue mudar nada do que aconteceu ali. O amanhã, você também não consegue fazer, porque o amanhã ainda não chegou. Na real, o amanhã, quando ele chegar, ele se torna o hoje. E aí você falou, se você não faz nem no hoje, o que que te garante que amanhã você vai fazer o hoje?
Entendeu? Exato. Olha, foi tipo, foi e voltou.
Vai, volta. Rolou um DJ tipo... aqui.
Mas eu concordo super, assim, porque se você mantiver a sua forma de pensar, os seus hábitos e tudo mais, é irreal. Como que é aquela frase que sempre falam?
Tolice achar que você vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas.
Então, achar que o eu do amanhã vai fazer alguma coisa diferente, sendo que o eu do hoje não tá tomando nenhuma atitude pra ser o contrário, é tolice achar que isso vai acontecer de verdade.
É que a gente imagina que nós vamos nos tornar super-heróis, né? Que no dia de amanhã a gente vai colocar a roupa do Clark Kent, vai ganhar superpoderes, sair voando, levantando pneu por aí, enfim.
E vai estar super preparado, né?
Não, você é a mesma pessoa, né?
Exato.
E mesmo o Clark moleque quente, ele continua sendo a mesma pessoa. Ele só muda de roupa. Mas o super-herói tá ali dentro dele, independente de qualquer situação.
O terceiro procrastinador é o que deixa tudo pra última hora.
Ixi, sou eu. Era eu.
Era você, eu. Por favor.
Não sou mais.
Que eu acho que tem tudo a ver com o que o Fê comentou, né, no início do podcast, que era bem o perfil dele. E é muito daquilo que a gente comentou, assim. O cara que deixa tudo pra última hora, tudo bem. A gente pode, né, de vez em quando, acabar deixando uma coisinha ou outra pra última hora, porque realmente, pô, surgiu um monte de demanda nova e eu tenho que acabar deixando uma coisa ou outra pra última hora. Mas não pode deixar que isso se torne algo recorrente. Não pode deixar que a exceção vire uma regra. Porque senão a chance da qualidade das coisas que você entrega ser uma qualidade meio duvidosa é muito grande. Então, pô, é legal você saber improvisar? É ótimo. Mas toma cuidado pra não deixar sempre tudo pra última hora. Porque você nunca vai conseguir aprender direito, absorver aquelas informações, entender novos formatos de fazer. Porque tudo vai ser sempre tão pra ontem, tão no susto, que às vezes se você tivesse feito com mais antecedência, com mais tempo, você conseguiria se organizar muito melhor pra fazer entregas, às vezes até com mais antecedência.
E na real, se você parar pra pensar, é um negócio que acontecia bastante comigo, assim, de que quando eu tinha algumas coisas pra fazer, vai, vamos supor, eu tenho que fazer alguma coisa no final de semana. Definir ali que eu tenho, por exemplo, que gravar 3 vídeos no final de semana. Então, na segunda-feira eu me prometi, me planejei que no sábado eu gravaria 3 vídeos, certo? Aí chega sábado, falam, ah, não. Aí vem o perfeccionista.
Uhum.
É uma mescla desses todos que a gente já falou.
É, eu acho que esse é um ponto importante. Pode ser que você não seja um único procrastinador. Pode ser que você seja vários ou uma mescla de todos, ou em cada fase da vida você é um diferente.
De manhã você é o perfeccionista, de tarde. Mas assim, você foi lá e definiu que tinha que... Tô dando meu exemplo, né? Tinha que gravar 3 vídeos no final de semana. Aí no sábado, falou, não, nossa, mas tinha uma rotina bem, bem puxada, né? Vou dar uma descansada
eu
agora
mereço,
na parte,
né,
da manhã. Eu mereço, vou dormir só até um pouquinho mais tarde. Logo que eu levantar, eu já vou lá e faço. Aí levanto, vou pra sala, vou jogar videogame. Falou, não, só um pouquinho, né, de videogame. Porque, pô, tudo bem, né? Dá uma relaxada antes de começar pra valer. Porque já eu vou começar pra valer. Aí, na parte da tarde, falou, nossa, mas agora tá passando Luciano Huck, né? Vou dar só uma deitadinha ali no sofá pra assistir um pouquinho ali daquelas bolas descendo lá dos milhão e tudo mais.
Bola do milhão?
É, tem um jogo lá das paredes que caem as bolas e você vai ganhando dinheiro.
Eita!
Precisa assistir mais Luciano Huck.
Ah, mentira, obrigada.
Aí chega a noite que você teve todo o seu dia pra fazer, você fala, não, vou assistir um pouquinho de Netflix, né? Assistir uma série aqui, porque, pô,
já preciso... tá tarde, né?
Não vai dar tempo de fazer. Se eu começar agora, nossa, minha cara tá toda amassada. Não vai dar, as pessoas vão perceber que eu tô com sono, não, amanhã de manhã eu faço, aí vem o perfil, amanhã eu faço, o eu do futuro, né?
E dá quase vontade até de lavar uma louça, né? Tipo, ai não, preciso lavar a louça, ai, preciso arrumar a casa, imagina!
Você começa a achar um monte de desculpa, né, pra não fazer. Um monte de daquelas coisas que você tinha procrastinado antes, você quer fazer agora.
Exato,
né?
Vira
momento.
Tudo prioridade, porque aí você pega e joga pra cima e fala, putz, qual que é o menos chato, né? Deixa eu começar pelo menos chato aqui, e aí vai procrastinando as outras coisas. Não que gravar seja chato. É que é o lance que você estava falando, por exemplo, do perfeccionismo, sei lá.
Mas sabe aí que você pegou um ponto bem, bem importante. Quando você procrastina demais, aquela atividade que era pra ser prazerosa se torna um saco. E aí entra, terminando essa timeline, no domingo se repete a mesma coisa de sábado. Você Sim. fala que está cansado, que você tem que se divertir um pouco, porque, pô, teve a semana inteira a corrida. Aí chega no finalzinho do dia, na hora do fantástico, você lembra que você tinha um monte de coisa pra fazer, e aí você fica irritado.
Fica puto, né?
Puto, porque fala, meu Deus do céu, olha o tempo que eu desperdicei, não fiz nada, meu Deus, agora vou ter que fazer correndo aqui.
E vou fazer mal feito.
É, vou fazer mal feito. Nossa, eu sou um idiota. Você começa a se culpar e culpar tudo ao seu redor. Você fala, nossa, mas também... Aí você não faz bem feito.
Sim.
Faz tudo correndo, fica irritado, e aquilo que era pra ser um negócio prazeroso, se torna um fardo.
Sim.
Então, além disso tudo, o perfeccionismo, ele te faz perder o prazer de fazer as coisas. Porque você teve tanto, você desfrutou de tanto prazer em outras atividades, que aquilo que também era pra ser prazeroso não fica mais.
Porque você foi deixando, e aí tem que fazer correndo e não consegue se desfrutar exatamente.
Curtir aquele momento, uhum. né? Enfim. Tem um procrastinador que esse eu realmente não sou, você já sabe. Quem acompanha o podcast há muito tempo, a gente sempre fala isso e eu sou isso aqui, cara. Você que estão vendo esse podcast, eu sou
ótimo,
esse.
Né? É ótimo, né? Mas, ó, isso só só fazendo um parênteses, isso é ótimo do podcast, da fábrica ou de todos os canais, talvez, que a gente se comunique com o Team FDM. A gente é muito a gente, né? É, eu acho que a gente sempre comenta isso, né? Que a gente não precisa vender uma coisa tipo um ET, que a gente não é, até porque todo mundo é ser humano,
só
né?
Só sua risada de ET que você a falou minha... isso tá agora.
Ai, gente, a minha risada às vezes muda, desculpa. Preciso melhorar isso. Ó, oh, vou pôr na minha listinha. Mentira, não vou pôr nada. É, enfim, volta pro procrastinador que você queria falar.
Esse é o procrastinador que eu não sou, tá? Que é o mestre do planejamento.
Ó. Oh.
É aquele que adora organizar, fazer planilhas, definir fluxos maravilhosos, mas não coloca nada em prática.
Ai, né? Que maravilha.
Nossa, de verdade, ó. Esse é o procrastinador que eu mais odeio.
Nossa, o Fê... Eu acho que assim, o Fê, por ele ter tanto pavor de ser esse tipo de procrastinador, ele foge do planejamento.
Sim. Total, total.
A gente já conversou várias vezes sobre isso. E é bom, assim, ter medo de ser o procrastinador mestre do planejamento. Porque, assim, o planejamento, ele tem um motivo muito importante pra ser feito. O planejamento, ele é feito pra ser um guia do que a gente quer entregar e do que a gente quer fazer. Ele é um mapa mostrando o caminho pra chegar onde a gente quer chegar. Então, o planejamento, ele tem que servir pra alguma coisa. Senão, fica só papel por papel, fica lista por lista. E aí, aquilo irrita muito mais.
Mas de nada adianta você querer encontrar o tesouro com um mapa na mão e ficar parado no meio da floresta.
Exato. Né?
O que me dá o pavor disso tudo é que assim, eu... A gente já conversou em outros podcasts que tem que haver um equilíbrio.
Um equilíbrio,
eu
exato.
Sou completamente o oposto, assim. E assim, é meio foda, porque quando eu quero planejar, aí eu viro o perfeccionista, porque eu quero fazer bem detalhado. Então por isso que eu nem pego, porque eu falo, ah, deixa quem gosta de planejar, eu gosto de agir. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que se falar, ah, tem um mapa, eu falo, que mapa o quê? Vamos sair correndo aqui, vamos lá pra frente, sai correndo e tal, aí se perde. Aí fala, ah, alguém tá com o mapa aí?
Então, tem Mas que é ter engraçado, porque quando você se perde, tipo, vamos pro trânsito. Agora. Você se perde no trânsito, você fica putaço, fica, tipo, passando sim, mal, tendo um negócio, sim. Assim.
Por isso, de novo, ó, você não pode nem ser, não seja total Felipe Moller, tá? Você que tá ouvindo esse podcast, seja o equilíbrio. Seja mais o nosso produtor, Paulo Filho.
Isso,
aí, que
Paulo Filho é ótimo.
A mescla disso tudo.
Ele é nosso ref de vida.
É o nosso Waze, né? Mas, total. Assim, me dá um pouco de paura, porque o mestre do planejamento, o procrastinador do planejamento, ele não faz nada.
Sim.
Nada. E aí você
vê... Ele tem até prazer de fazer aquelas... Nossa. Parece que quanto maior a lista, melhor,
meu
né?
Meu Deus do céu, deixa lá a planilha do Excel linda, com, nossa, todas as
Pinta,
bases.
Bonito.
Que você não... Que se você dá pra uma pessoa comum, ela não sabe nem mexer e fica até com medo de colocar qualquer dado ali, porque pode dar qualquer coisa,
vai
né?
explodir o computador.
Mas assim, o problema de... Se você é uma pessoa que não começa as coisas porque tem que ficar se planejando demais, cara, olha o tanto de tempo que você tá perdendo na sua vida.
Exato.
Óbvio, assim, desde que o planejamento não tem que ser jogado fora, tá? Embora eu não faça...
Não, o planejamento é extremamente importante.
Embora eu não faça, eu sei da importância. E aí entra um ponto que, por eu não fazer, eu tenho pessoas ao meu lado que se planejam. Então a gente tem esse equilíbrio. Não sou o boi louco que sai correndo de cabeça abaixo, não. Tem pessoas ao meu lado que me dão esse norte pra eu falar, ó, oh, você quer correr? Tá bom, mas corre pra aquele lado lá. Aí eu corro, que nem um doido.
Exato.
Mas se você...
Dá essa direcionamento, né?
Exato. Mas se você é essa pessoa que não faz as coisas porque se planeja demais, age demais, fica esperando as condições ideais, fica assim, ó, põe um dedo na boca, coloca pra fora, ah, não vou ainda porque o ar não chegou aos 93 graus que eu precisava. Cara, vai, porque pode ser que no meio do caminho esse ar, esse vento vire os 93 graus que você precisa, sabe? Só que se você ficar parado não vai sair do lugar. Você precisa correr aí com o mapa, com o seu mapa na mão pra conseguir encontrar essa mina de ouro que você tá tanto buscando na sua trajetória de vida.
Cada vez mais eu venho percebendo que o planejamento nada mais é do que quais são as regras do jogo. É quase que quais são as instruções, o passo a passo do jogo. Então, assim, olha, sua meta é fazer isso. Pra você fazer isso, o que você consegue fazer? De que forma que você consegue se planejar pra me entregar isso? E pra mim, cada vez mais, o planejamento tem sido uma coisa divertida e legal, assim. Porque é de que forma que eu consigo chegar no baú do tesouro. Então, concordo super com o Fê. É complicado quando a gente só planeja e não faz nada. Mas é uma delícia quando você você planeja e consegue ver resultado daquele seu planejamento. Sério, não tem preço. Quando você percebe que você consegue pensar em toda uma estratégia e aquela estratégia é cumprida. Você vê as coisas acontecendo.
É muito o que você tá vivendo, né?
É isso mesmo que eu falei, assim, cada vez mais eu venho percebendo isso. É muito, muito bom. Até quando a gente tava pensando nos tipos de procrastinador, eu também tenho pavor de... A gente tava conversando esses dias, inclusive. Eu tenho pavor de planejamento que fica só no campo das ideias, só no planeja, 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 começa a fazer um negócio e aí depois dá errado e não dá pra fazer. Isso também me dá pavor. E eu acho que é broxante pra caramba, né? Você vai lá, se programa, quer ver o filho nascendo, só que aí nunca dá pra ver aquilo se concretizando. Então eu acho que o terror que as pessoas têm a planejamento é a falta de ver as coisas se concretizando. Quando você consegue planejar e enxergar as coisas acontecendo, é mágico. Sério. Experimentem. E o último, mas não menos importante, é o procrastinador acumulador. Ele é uma mistura um pouquinho do que deixa tudo pra última hora com o mestre do planejamento. Ele é o rei de fazer lista também de tudo. Só que aí, quando ele termina de fazer aquela lista enorme, ele fala, caraca.
Olha o tanto de coisa que eu tenho pra fazer.
Por onde que eu vou começar? Meu Deus. E aí, por ele não saber por onde começar, nem começa. Fala, oxe, pra que que eu vou fazer isso? Olha a quantidade de coisa, nem vou começar. Que preguiça. E aí, tipo, deixa quieto e não faz. Só que isso, eu acho que esse do acumulador é o que mais gera ansiedade. E também deve ter um pouco a culpa, né? Eu acho que a culpa tá muito atrelada à procrastinação. Então, independente total, do procrastinador que você for, a culpa te acompanha. Mas esse eu acho que traz muita ansiedade, porque você vê cada vez mais o baldinho enchendo. E a lista aumentando, e mais coisa pra fazer, e mais coisa pra fazer. E aí tem uma hora que é natural e você fica desesperado. Fala, meu Deus, não para essa lista, por onde que eu começo? E não começo, e aí você fala vou fugir, só que não foge, que as demandas te perseguem.
Exato, né? Isso que eu ia falar, principalmente porque elas sempre vão estar ali, seja no trabalho, você vai ter uma pilha de relatórios que você tem que entregar, eles vão se acumulando, seja em casa, a fazeres domésticos, seja lavar roupa, lavar louça, enfim, se você não fizer, vai acumular prato na sua louça, na sua pia, se você tem várias, assim, vai acumular. Quando acumular, você vai querer fugir. É quase aquele meme, assim, que o cara pega e fala, olha esse monte de papel. Ah, dane-se, vou jogar tudo pro alto. Aí depois ele fala, não, tá aqui, deixa eu fazer.
Ai, eu não, eu preciso disso, não, tem que pagar os boletos.
Né? Até conta, se você não paga, elas se acumulam. Exato. Você tem um grande problema, né? Aí depois sai correndo pro canal da Natália Arcuri pra ter umas ideias de finanças. Mas eu acho que o acumulador, ele realmente é isso que você falou, Laura. Dá esse desespero de você falar, meu Deus do céu. Sabe, às vezes eu me sinto no Sonic, sabe? Com aquela bolinha quando você caía na água.
Nossa, oh. Que desespero. Me dá até falta de ar só de lembrar. Qualquer fase na...
Aí morre.
Que filha da mãe, que ódio daquele bicho.
Mas esse é o problema, porque você fica tão imerso dentro do problema que você não vê mais solução, você não tem mais pra onde ir. Então, de todos, assim, eu acho que eu tenho até mais do que o procrastinador
do planejamento.
Eu acho que o acumulador é o que mais dá agonia, porque não vai sumir. Ele vai continuar lá. Enquanto você não fizer, ele vai continuar lá. Enquanto você não fizer, ele vai continuar lá. E ele vai olhar pra você, vai piscar pra você. Sabe?
Vira aquele monstrinho. Quase isso. Dá a impressão que vai crescendo, né? Você vai alimentando o monstro, alimentando, alimentando. E ele fica enorme e te engole a qualquer momento. E sabe o que dá a impressão? Dá a impressão que, tipo, quando você tem muitas coisas, assim, muitas demandas, e por algum motivo essas demandas, elas estão atreladas a outras pessoas, você não sente aquela sensação de, tipo, a qualquer momento você vai ser cobrado?
Sim.
Eu acho que essa sensação é desesperadora também. Porque assim, você sabe que você tá errado. Você sabe que por algum motivo você acumulou aquela tarefa. Você já tá se sentindo culpado e ansioso com aquilo. E aí, pensar que alguém pode te cobrar por aquilo também, eu acho que é tão angustiante. Que, sério, fujam desse ser procrastinador acumulador. Não vale a pena.
A pessoa vai falar com você, você já até fica, meu Deus do céu.
Eu vou te entregar, eu prometo.
Já sai respondendo antes da pessoa perguntar, né?
Aí é só tipo, oi, bom dia, né? Só queria saber como você tá.
Você tá lá no WhatsApp e aquela pessoa que você precisa entregar alguma coisa, você olha no WhatsApp e tá lá, fulano de tal está digitando. Você fala, putz, já vai vir chorar. Me cobrar. E aí você vive nessa angústia.
Ai, credo. Né?
Quase uma música do Chitãozinho Chororó.
Que música?
Evidências.
Por quê?
Sei lá porque eu pensei.
Qual que é o sentido?
Sei lá.
Ok. Ok. E agora que a gente falou bastante, né, sobre cada um dos tipos de procrastinador, eu espero que você tenha se encaixado em algum deles, ou melhor, que você não tenha se encaixado em nenhum deles e só passe esse podcast pra algum amigo que precise. Sim.
Mas inevitavelmente a gente acaba se encaixando, né?
É, em algum
Nem
momento
que seja
da
um
vida.
Pouquinho, fala,
acho que bateu um pouco.
É, eu sou esse aí mesmo, né? Aí vem o próximo e fala, esse daí eu também sou, né? Aí sai daqui um procrastinador dos procrastinadores.
A gente podia falar, né? O Megazord dos procrastinadores, que é a junção.
O procrastinador dos procrastinadores. Eita, não, eu tô meio mal de música hoje, deixa pra lá.
Entendi.
Tá, mas bora dar uma dica, algumas dicas pra ele.
Era isso que eu ia falar. Como a gente já falou, né? Acho que você já se encaixou aí em um dos procrastinadores. Eu acho que mais do que se encaixar, como o Fê já comentou no começo, né? Eu acho que agora vocês conseguiram fazer o diagnóstico de onde, de quem vocês são. Vamos tentar... Vamos focar na solução do problema agora?
Sim, agora nós somos os farmacêuticos. Você vai me trazer quais são as pílulas que eu tenho que tomar pra me curar dessa
desse bicho louco da procrastinação.
Desse bicho da procrastinação.
Fechou. Como a primeira dica, né? Eu acho que é algo que é muito importante. Acho que em algum momento a gente falou no podcast, mas vale voltar. É muito fácil. Minto, a gente já falou em outros podcasts sobre isso. Se eu não me engano, foi naquele podcast que a gente tava voltando, falando do início do ano, de pular ondinhas, quando a gente falou de força de vontade. E é muito fácil a gente, quando a gente fala, por exemplo, do procrastinador que confia no eu do futuro. Esse procrastinador é um cara que confia muito que amanhã vai ter força de vontade o suficiente pra garantir e entregar todas as atividades que ele se propôs a fazer. Só que, como a gente já falou, a força de vontade é uma coisa que ela é assim como o nosso humor. A gente pode treinar, deixar como se fosse um músculo, né? A força de vontade cada dia mais forte, e tudo mais, isso é incrível. A gente tem que trabalhar essa parte sempre mesmo. Mas é utopia a gente achar que todos os dias a gente vai estar super bem disposto, super afim de fazer as coisas, até porque força de vontade é um recurso que se esgota também. Então é muito importante que a gente, sim, entenda que a força de vontade é importante, mas que ela também tem limite. E vai chegar um momento que talvez ela não vai estar ali pra te abraçar e pegar no colo e falar, bora lá que a gente vai dar conta dessa demanda. Então eu acho que até uma dica casada, né, é entender que a sua força de vontade tem limites e que é muito importante que você atrele essa força de vontade a um gatilho, a uma nova rotina que você vai fazer e também a um tipo de recompensa. E a tradução disso tudo que eu falei é a criação de um novo hábito. Algo que a gente aprendeu em um curso que a gente fez, né, é que novos hábitos, a gente, depois de mais velho, assim, né, depois de adulto, a gente pode criar novos hábitos. Mas pra substituir um hábito antigo ou um hábito nocivo, a gente... Eita, eu falei o que era pra falar. Mas pra você pegar e tirar um hábito negativo da sua vida, é muito difícil você arrancar ele. O caminho ideal é que você faça uma substituição. Até um exemplo mais básico, assim, muito mais fácil do que você simplesmente arrancar o hábito da sua vida, esse hábito nocivo, você tem que substituí-lo por algum hábito mais positivo. E só quando você vai repetindo, que o seu cérebro consegue entender que aquele hábito que você tá tentando incutir de novo na sua vida é muito melhor do que o hábito nocivo anterior. Eita, deu pra entender?
Eu consigo entender.
Então, beleza. Então, vou dar um exemplo mais simples, assim. Supondo que você quer começar a comer mais saudável. Vamos supor que você come pizza todos os dias.
Que delícia.
Ou que você come arroz branco, feijão, batata frita. Pra você começar a mudança de hábito, você substitui... tô super balagil. Substitui o arroz branco por um arroz integral. Esse é um primeiro passo pra você conseguir iniciar a sua mudança de hábito. E aí, aos poucos, você vai conseguindo conquistar essa mudança. Só que tem que ser gradual. No final das contas, o hábito, né, pra você mudar um hábito é a constância de bons hábitos. Bons pequenos hábitos.
Uma outra dica que a gente pode dar nesse podcast, até pegando um gancho no que você falou no final dessa dica aí, sobre dar recompensas, né? Eu gosto muito de usar isso a meu favor, meio que gamificar a situação, pra tornar ela mais divertida, né? Então é como se você falasse pra si mesmo que, se você terminar aquela atividade dentro do prazo esperado, você vai ter alguma recompensa. Então, seja jogar videogame, seja sair pra passear, seja assistir uma série no Netflix, seja ver um vídeo no YouTube, enfim. O que acontece muito de errado dentro da vida de um procrastinador é que ele se recompensa antes de fazer a situação. E
exato.
Quando você tem essa recompensa antes, você já teve aquele sentimento bom no cérebro, né? Seu cérebro já falou, já sentiu o prazer.
Uhum.
Né? Então, pô, se você for fazer isso depois de sentir o prazer, o cérebro não vai querer. Vai falar, não, cara, vai fazer outra coisa, pelo amor de Deus. Ó, eu tava bem até agora. Ó,
você tá me querendo me tirar da zona de conforto, pelo amor de Deus.
Você me deixou feliz e agora vai querer me ferrar. Não, 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 não. Então fica uma briga você com você mesmo.
Uhum.
Agora, quando você fala, ó, se eu terminar essa coisa, entre aspas, chata, eu vou ganhar um benefício. Então você vai ter muito mais gás pra fazer aquilo. Por quê? Porque você quer terminar logo, de uma maneira positiva, é lógico, mas pra ter a recompensa. Então você fica, eu vou terminar porque eu quero ganhar. Eu vou terminar porque eu quero ganhar. Agora, se você ganha pra depois começar, o seu cérebro não vai entender e ele vai te colocar pra baixo. Então, coloque essas mini recompensas na sua vida. Coloque essa... Use o artifício das metas, né? A gente tem um podcast sobre como definir metas usando a técnica SMART. Faz isso pra essas suas pequenas atividades e define no final que você vai ganhar alguma coisa pra isso. Você vai ver como o seu cérebro vai te ajudar ainda mais a realizar essa tarefa e você vai andar alguns passos aí pra deixar de ser um procrastinador.
Arrasou. A próxima dica que eu acho que tem muito a ver com o que a gente comentou durante o podcast também é que você entenda os seus padrões mentais. É muito importante que você entenda o que te faz agir da forma que você age pra você chegar na raiz do problema. Então, às vezes, você é um desses tipos de procrastinador que a gente falou porque alguma coisa te direciona pra aquilo. Então, se você conseguir entender o padrão mental que te leva para aquilo, ou o gatilho que te leva a fazer o que você faz, é muito mais simples você cortar ou alterar esse gatilho inicial. Ou até você pode pegar esse gatilho inicial e transformar em um outro segundo passo. Então vamos dar um exemplo. Talvez todos os dias de manhã você acorda e o despertador toca e você coloca no soneca uma, duas, três, quatro vezes. Esse é seu gatilho de amanhecer. Talvez você pode substituir esse gatilho por o despertador tocou uma vez, você já acorda logo que ele tocou. Esse é um gatilho que você altera para conseguir alterar a sua rotina ali do dia a dia e o seu passo a passo do dia a dia. Então, esse é um ponto que você consegue, talvez, alterar de hábito. Então, é muito importante você entender a sua forma de agir. E é o que a gente sempre fala, né? O autoconhecimento é muito importante por isso, porque você consegue ir no cerne do problema para resolver.
Olha.
Acho linda essa palavra.
É que eu acho assim, o grande lance dessa dica é que às vezes você procrastina e não tá percebendo que tá procrastinando. Você tá simplesmente achando que você tá merecendo, né? É o lance de, pô, não, mas eu mereço dormir mais 10 minutos. Ah, mereço dormir mais 20 minutos. E todos os dias chega atrasado no trabalho e isso gera uma imagem negativa pra você. Então, quando você vai lá, igual a Laura falou, vai no início do problema, quando você já corta esse problema, às vezes de uma maneira mais radical, logo de cara, você consegue entender e falar, putz, olha, eu procrastinava aqui. E quando você tem essa noção, analisando de fora a situação, você consegue identificar o quanto que você estava perdendo. O quanto você estava perdendo de tempo, o quanto você estava perdendo de credibilidade, o quanto você estava perdendo até mesmo de produtividade para sua própria vida, assim, sabe? Então, identificar o que você está fazendo de errado, eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras, viu, Laura? Por conta disso, assim, de que às vezes você não sabe o que você está fazendo errado.
Exato, por isso que é muito importante você se analisar, né? Entender o que você faz, entender o porquê você faz. Talvez é até... Você pode ir no final. Sei lá. Ai, eu procrastino. Mas por que eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer? Ah, porque eu assisti TV. Mas por que eu assisti TV ao invés de fazer isso? Ah, é porque eu tava com sono. Nossa, mas por que eu tô cansado? É quase que fazendo uma volta. Tipo, seguindo seus passos ao contrário pra entender de que forma você chegou onde você chegou. É simples? Óbvio que não. Autoconhecimento é uma coisa que demanda tempo, que demanda investimento. E quando eu digo investimento, é investimento de tempo mesmo em você mesmo, assim. E às vezes até investimento de cursos, palestras, livros. Inclusive, falando de palestra, depois a gente tem que falar uma coisa no final. Mas é algo que demanda tempo e você tem que ter paciência pra se conhecer. Mas é algo que quando você entende o caminho, é muito incrível.
Pegando um parênteses nessa dica aqui, eu acho que vale até uma dica extra, que é você dificultar a sua procrastinação. É me ver esse agora, assim, de, por exemplo, eu gosto muito de jogar videogame. Então, ao invés de deixar o meu videogame de uma maneira fácil pra eu usá-lo, terminei de jogar, guardar ele numa caixa e ponto. Sabe? Ah, eu gosto muito de ver TV até mais tarde. Então tira a TV do seu quarto, sabe? Deixa a TV só na sala. Porque isso vai dificultar. Se você tem uma TV no quarto e você tem uma TV na sala, quando você vai pro seu... Você tá aqui na sala assistindo TV. Você fala, ah, vou deitar. Aí você vai pro seu quarto, liga a TV lá também. Aí demora até mesmo pra dormir. Porque você tá procrastinando essa ação de dormir. Se você não tem uma TV no seu quarto, você não tem como assistir TV. Então você vai pro seu quarto e realmente descansa. Então quando você vai tirando essas facilidades de procrastinar...
Você coloca obstáculos, né, na procrastinação.
Colocar obstáculos. Porque, por exemplo, eu gosto de jogar videogame. Tá, mas se eu acabei de jogar videogame e guardei ele na caixa, vai me dar preguiça de pegar ele lá em cima do guarda-roupa, montar ele inteiro pra começar a jogar. Agora, se tá ali na minha frente, nossa, é muito mais fácil.
E acho que até acrescentando esse ponto, né, além de criar obstáculos pra procrastinação, você cria momentos prazerosos pra fazer a coisa certa. Eu sei que tem muito a ver com o lance da recompensa que você falou, mas acho que a gente, nesse exemplo mesmo que você, enquanto você estava falando, eu pensei, tá, você vai lá, guarda o videogame, mas você guardou o videogame porque você quer dormir mais cedo, então coloca um travesseiro mais fofinho, ou sei lá, você gosta de tomar chocolate, é muito coisa de criança, né? Sei lá, você gosta de tomar um chá antes de dormir, um chocolate, ou gosta de ler um livro, sei lá, busca alguma coisa que vai tornar o momento de dormir mais cedo prazeroso, ou pode ser o lance da recompensa que a gente falou, né, de foca na recompensa, foca no que você vai ter de benefício, ou torna o processo um processo prazeroso. O ato de dormir mais cedo num cobertor mais quentinho, ou sei lá, toma um banho quente e relaxante, sei lá, né, cria esses momentos de prazer ao longo do processo também, eu acho que vai ser bem importante.
E eu acho que valeu, né, essas dicas todas. O que eu quero deixar de dica final, assim, que eu tirei desse podcast, eu tenho aprendido bastante com relação a procrastinar, é que quando você procrastina quando você procrastina hoje fazer o que você precisa fazer, na real, você está procrastinando a realização do seu maior sonho. E isso é muito triste com você mesmo, sabe? É muito doído. Você fala, putz, mas eu poderia chegar na realização do meu grande sonho em X anos, e por eu ter tido pequenos momentos de prazeres nesse intervalo, eu aumentei muito mais o tempo que eu vou demorar pra realizar. E cara, e isso é muito foda, porque se você parar pra pensar, se você coloca o foco suficiente pelo tempo que você determinou pra chegar no seu objetivo, significa que quando você chegar no seu objetivo, você vai ter muito mais momentos de recompensas. Total. Lá na frente. E uma recompensa sem sofrimento. Porque quando você procrastina, é aquilo que a gente já falou lá atrás. Quando você procrastina, você fica com a culpa. E mano, não existe coisa pior do que sentir culpa, porque a culpa, ela acontece dentro de você.
Exato.
E as pessoas ao seu redor, elas nem sabem que você tá sentindo culpa. Mas você fica ali se lamentando,
remoendo, né?
E aquilo vira um nó na garganta e você se sente um bosta. E quando você vê, meu Deus do céu, isso só faz mal pra você.
Aí o barulho que ela faz é muito mais alto do que realmente é, né? Do que realmente seria se você fizesse no momento certo e tudo mais.
Virou aquele monstro gigante que a gente falou lá atrás.
Exato.
Agora, se você mata o monstro logo no início, lá na frente você só vai ter coisas boas pra curtir, sabe? Então se você é uma pessoa, desses graus de procrastinador, se você tá procrastinando fazer as coisas que você precisa fazer, entenda que você tá na real procrastinando a realização do seu grande sonho.
Exato.
E fazer isso é burrice com você mesmo. Então, cara, levanta daí e vai fazer logo o que você tem pra fazer pra chegar logo no seu objetivo. Você curtir de vez a vida pra valer, né?
Exato. E se a procrastinação já se tornou um vício na sua vida, tenha paciência de ir aos poucos mudando o hábito. Eu sei que aqui a gente quer te impulsionar a fazer logo o quanto antes, o mais rápido possível. Mas se isso é uma coisa que já se instaurou na sua vida e tá mais forte do que você imagina e você não consegue virar a chave de uma vez, vai indo aos poucos, vai acrescentando bons hábitos, novos hábitos, vai substituindo os hábitos negativos e nocivos, como a gente comentou, que aos poucos as coisas vão dando certo. Acredita, vai fazendo aos pouquinhos, porque a constância de bons hábitos transforma a gente em pessoas maravilhosas.
E lembra que a gente tinha falado sobre o Clark Kent, que ele é um super-herói, mas ainda assim ele é uma pessoa que... É ele. O super-herói está dentro dele. Entenda, você que está ouvindo esse podcast, que você também é um super-herói. Que você também tem seus super-poderes. Só que esse super-poder, ele está adormecido aí dentro de você. E só você tem a possibilidade de colocá-lo para fora. Só você tem a possibilidade de fazer esse super-herói realmente dominar o mundo, criar asas e colocar a capa dele para rodar pelo mundo.
Para jogo, né?
É. Então, se você é um procrastinador, a gente recomenda de coração e a gente espera de coração que esse podcast tenha acordado esse super-herói que há aí dentro e que você consiga salvar o mundo, porque a gente precisa de mais super-heróis e de mais pessoas dispostas a fazer o que precisa ser feito.
Exato, arrasou. E a gente tava falando aqui, né, sobre formas de você conseguir melhorar e criar novos hábitos e tudo mais. E eu falei sobre palestras. Como assim palestras? Conte mais para mim. Fábrica de Mentes tem palestras?
Será? Não sei se vocês estão acompanhando aí as nossas redes sociais, mas agora, dia 1º de setembro, não sei quando você ouviu esse podcast, pode ser que já tenha passado e você perdeu o primeiro maior evento da Fábrica de Mentes. Mas vamos lá, galera. Dia 1º de setembro vai rolar o primeiro evento da Fábrica, é o Fabri Talk, um evento onde a gente vai falar sobre propósito, onde a gente vai dar algumas ferramentas para você trabalhar as questões profissionais e pessoais da sua vida. E no final a gente vai ter uma surpresa de um grande empreendedor, uma pessoa muito foda que a gente gosta bastante, onde a gente vai fazer um talk show com ela, entender um pouco mais das curiosidades da vida dela, o que ela fez para chegar até onde ela chegou. Enfim, não vou dar mais spoilers, você tem que estar lá com a gente. Para garantir seu ingresso, ó, fabricadementes.com/evento, entra lá no site, faz a compra dos seus ingressos. Eu posso dar um presente para quem ouve o nosso podcast?
Eita! Como assim?
Eu quero dar um presente pra você que tá ouvindo esse podcast e tá sabendo do evento.
Felipe Moller ficou louco!
É só até amanhã! Mas ó, isso aqui é um segredo nosso, hein? Isso só vai valer pra quem ouve o podcast. Então, se você ouve o podcast e quer ir até o evento da Fábrica, quando você for comprar o seu ingresso, seja o pacote individual, o pacote duplo, né? Ou o pacote familiar, joga lá no carrinho o cupom podcast duplamente, que você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu ingresso. Tá? Mas isso é segredo, só vale para quem ouve o podcast, só vai ter acesso a esse cupom de desconto quem ouve o podcast.
E quem ouviu até o final, né?
Pois é, né? Se você chegou até o final, você não procrastinou de ouvir até o final esse podcast, toma aí esse presente e a gente se vê no dia 1º de setembro. Eu quero te conhecer pessoalmente, dar um abraço, contar um pouquinho mais da história da Fábrica e que a gente consiga levar mais e mais felicidade e harmonia e compaixão e motivação para o máximo de pessoas ao redor do mundo. E a gente quer dar esse primeiro passo ao seu lado lá no dia 1º de setembro. O evento vai rolar aqui em São Paulo. Se você é de outro lugar, tá ouvindo esse podcast e quer vir pro evento, manda um direct pra gente. A gente tem parceria com alguns hotéis aqui na cidade pra dar um desconto pra você também. Enfim, vem pra esse evento porque nunca mais haverá o primeiro evento da Fábrica.
Exato. E pra quem ouve a gente há muito tempo, né, sabe o quanto a gente esperou por esse momento de poder te conhecer pessoalmente, entender seus sonhos, sua vida, conhecer um pouquinho de quem você é, ter esse lado sinestésico, né, de ver que são pessoas de carne e osso, né, do Team FDM. É muito legal a possibilidade de conhecer vocês virtualmente, mas nada melhor do que olho no olho, né, e conhecer vocês de verdade. É uma honra poder te conhecer lá no dia 1º. A gente te espera.
E então entra lá, fabricadementes.com/evento, garante seu ingresso, porque tá indo que nem água, hein?
Bom, então chegamos ao final de mais um podcast. Foi muito gostoso, é sempre muito bom dividir as coisas que a gente aprende, as coisas que a gente tem interesse, né, com vocês. Obrigada por insistirem tanto nesse tema, realmente foi muito rico. E continuem pedindo temas pra gente, a gente vai trabalhar, estudar aqui, entender um pouco mais pra poder ter essa conversa, esse papo cabeça divertido com vocês também.
Pode mandar lá no nosso contato@fabricademente.com, que é nosso e-mail, e também por direct, que a gente recebe com o maior carinho toda a sugestão e feedback de vocês, tá bom?
É isso aí, galera, até o próximo.
Valeu, galera, até mais.
Uhul! Exato, tem o Facebook, que é facebook.com/fabricadementessociais. Fábrica de Mentes Sociais. Tem o Facebook.
Produção, slide, filmes, vídeos, músicas e muito mais.